O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos no segundo livro de Samuel e hoje vamos tentar olhar para o capítulo 8 e 9 deste mesmo livro. Vamos continuar a seguir os passos deste grande rei. Este grande rei que era Davi. Davi foi o segundo rei da nação de Israel. Mas realmente ele foi o grande rei da nação de Israel. Ele foi o mais importante rei de todos os tempos. É verdade que Salomão foi o rei mais sábio, mas Davi foi de facto o rei que conquistou o grande império, digamos assim, que Israel teve. Já vimos que, de alguma forma, Davi trouxe para Jerusalém, para a cidade que ele conquistou, a Arca do Senhor, porque Deus disse que a Arca deveria ficar num determinado lugar, num lugar mais permanente. E Davi construiu então uma casa, ou pretendia construir uma casa para Deus. É verdade que ele tinha construído uma casa para si próprio, um palácio, e este desejo então de construir algo para Deus também permaneceu. No entanto, Deus não permitiu que isso acontecesse. Davi realmente era um homem que tinha derramado demasiado sangue. Ele era um grande general, tinha estado envolvido em muitas batalhas e por essa razão Deus não permitiu que Davi edificasse essa casa, esse templo para Deus. No entanto, Deus estabelece ali com Davi uma aliança extremamente interessante. Traz muitas promessas para Davi, mostrando que o seu reino seria um reino perpétuo. O seu reino seria um reino firmado e alicerçado com bastante durabilidade, podemos dizer assim. Então, Davi recebe esta promessa de uma forma muito entusiástica e fica satisfeitíssimo pela forma como Deus se vai relacionar com ele. E encontramos assim no capítulo 8, no verso 1, e o texto bíblico continua assim. Após isso, Davi venceu e submeteu os filisteus, conquistando Gat, a maior cidade deles. Mais uma vez, Davi continua a obter vitórias, vitórias atrás de vitórias. E agora ele tem uma vitória sobre os filisteus, os grandes inimigos da nação de Israel. Os filisteus eram um povo que constantemente estavam a pelejar contra Israel. E aqui Davi mostra que realmente ele era um grande militar. Ele era realmente um grande rei. E ele o era porque Deus o havia chamado para isso. Não por méritos próprios, mas porque Deus era com ele. E no capítulo anterior que nós estudamos, vimos exatamente isso. Deus relembrando a Davi quem ele era, um pastor lá que tinha um coração íntegro, um coração que adorava a Deus, mas ao mesmo tempo ele era um simples pastor que Deus chamou para dirigir, para apascentar a nação de Israel, para cuidar da nação de Israel. E certamente ele não estaria à espera da forma como Deus o conduzia na sua vida. E vemos que Davi então foi conduzido passo a passo para se tornar o grande rei em que se tornou. E isso aconteceu porque Deus era com ele. E Davi reconhecia exatamente essa ação de Deus na sua vida. Mais uma vez ele consegue conquistar então os filisteus, este grande inimigo da nação de Israel. E o verso 2 continua. Também devastou a terra de Moab, dividindo as suas vítimas, fazendo-as deitar-se lado a lado em fileiras. Depois de medir com uma fita, 2/3 de cada fila, eles eram mortos. E o terço restante era poupado para serem servos de Davi, pagando-lhes tributo anualmente daí em diante. Destruiu igualmente as forças de Adazel, filho de Reub, rei de Zobá, numa batalha junto ao rio Eufrates, porque Adazel tinha tentado retomar o poder. Vemos aqui, estes textos continuam a relatar de uma forma contundente as vitórias que Davi alcançava a nível militar, quer subjugando os povos que estavam em redor e que tinham práticas pagãs, práticas horríveis em termos da vida social, quer mesmo aqueles povos que estavam subjugados e queriam, de alguma forma, de novo obter a sua independência. Davi voltava e mostrava que realmente ele era um grande militar e conseguia as vitórias sobre estes povos. O texto bíblico ainda nos diz, no verso 5, Davi então pôs várias guarnições militares em Damasco e os sírios tornaram-se seus súbditos, pagando-lhe um tributo anual. O Senhor concedia-lhe sempre vitórias, para onde quer que se virasse. Vemos esta grande declaração e, mais uma vez, o reconhecimento de que era Deus quem trazia as vitórias para Davi. A vitória que Davi alcançava era promovida, digamos assim, por Deus. Esta guerra daqui que Davi enfrenta, de facto, pode-se tornar um tipo, dar-nos uma imagem das guerras que muitas vezes nós enfrentamos. Nós não enfrentamos guerras com pessoas, contra pessoas, não é isso que eu estou a falar, mas guerras a nível espiritual, as nossas lutas, talvez contra vícios, as nossas lutas que nós enfrentamos contra situações e tentações que nós temos, as nossas lutas que nós enfrentamos, talvez, contra a maledicência, o falar mal do vizinho, do amigo, do chefe, do colega, essas lutas que nós travamos diariamente, essas batalhas contra o egoísmo, a batalha contra o comodismo, muitas vezes nós travamos e não temos vitória. Nós necessitamos de voltar para Deus, procurar em Deus, pois as vitórias que o próprio Davi alcançava eram Deus que lhes concedia. E talvez, se você quer ser vitorioso num vício da sua vida, talvez você quer procurar ter vitória contra a murmuração ou a má língua que você não consegue dominar e você precisa realmente de alterar esse comportamento. A palavra de Deus nos diz que é o Senhor quem concede essa vitória. É por isso que o próprio apóstolo Paulo, na sua Epístola aos Romanos, ele reforça esta ideia dizendo: em tudo somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ou seja, nós só podemos nos tornar vencedores, assim como Davi se tornou um grande homem com muitas vitórias, se nós buscarmos essas vitórias, se nós buscarmos travar essas batalhas em Deus. Ou seja, o cristão não é aquele homem ou aquela mulher muito ousado ou com muita coragem. O cristão é aquele homem ou aquela mulher que reconhece a sua falha, que reconhece a sua dificuldade, mas que procura em Deus a resposta para essa batalha, que procura em Deus a vitória para alcançar na sua vida. O cristão não é aquele que consegue ter uma vida moral boa. O cristão é aquele que reconhece o seu pecado, abandona o seu pecado, deixa de lado o seu pecado e procura em Deus a restauração para esse mesmo pecado. Cristão é exatamente essa pessoa. Às vezes a pessoa tem a ideia de que um cristão é aquelas pessoas muito certinhas, moralmente sempre corretas. É verdade, procuramos viver dessa forma, mas só o conseguimos fazer por causa da graça de Cristo Jesus, por causa da ação de Deus na nossa vida. Assim como Davi só tinha possibilidades de vencer as batalhas quando Deus agia, portanto, e porque Deus era com ele, o Senhor lhe dava as vitórias, assim também os cristãos só podem alcançar vitórias na sua vida quando buscam viver em conformidade com a palavra de Deus e viver, acima de tudo, na dependência de Deus. O apóstolo Paulo tem uma frase muito interessante no livro dos Gálatas, quando ele se refere a esta questão. É que os Gálatas tinham se aproximado de Cristo pela fé, mas estavam a tentar aperfeiçoar a sua vida pelo seu esforço próprio. E o apóstolo Paulo diz: ó Gálatas insensatos, quem é que vos fascinou? Quem é que vos enganou? Quem é que vos iludiu? Se recebeste, de facto, a vida eterna pela fé, como é que vocês podem pensar que se aperfeiçoam pelo vosso próprio esforço, pelas obras da carne? Então eu estou a parafrasear este texto que o apóstolo Paulo fala no livro dos Gálatas, mas é exatamente esta ideia que ele deixa, que muitas vezes nós cristãos pensamos que podemos ser pessoas melhores se nos esforçarmos. Não tem a ver com o nosso esforço, mas tem a ver com o facto de nós depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus e vivermos baseados nessa mesma fé. Vivermos dependentes da ação de Deus em nós. E é quanto maior for a ação de Deus em nós, melhor será o nosso caráter, melhor será a nossa maneira de viver, melhor será o nosso comportamento social, melhor será a nossa forma de estar e de ser. Mas isso não tem a ver com o nosso esforço pessoal, tem a ver com a liberdade que nós damos à ação do Espírito Santo na nossa vida. Então eu desafiava-o a si, que talvez está a lutar com um vício, talvez está a lutar com uma dificuldade moral. Então entregue esse assunto nas mãos de Deus e ao mesmo tempo deixe Deus fazer a obra no seu coração. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, esse alcançará a misericórdia. Não basta confessar, é preciso abandonar esse vício. Se você está a ter dificuldade em abandonar, procure um parceiro, procure alguém em quem você confia e compartilhe com essa pessoa a sua dificuldade e peça ajuda a essa pessoa para, quando vocês tiverem dificuldade, poder telefonar para ela, poder estar com ela, orar com ela, pedindo o auxílio de Deus para ultrapassar essa dificuldade. E é dessa forma que Deus planeou que você ultrapasse as suas dificuldades. Mas voltando aqui ao texto bíblico, estamos agora no capítulo 8, no verso 15, diz assim a palavra de Deus neste segundo livro de Samuel. Davi então reinou com justiça sobre Israel, dirigindo os negócios do seu povo com toda a equidade. E Joabe, filho de Zeruia, era o general do seu exército. O seu secretário para os assuntos do governo era Josafá, filho de Ailud, Zodok, filho de Aitub, e Amilec, filho de Abiatar, era o sumo sacerdote. Seraías era o secretário particular do monarca. E Benaia, filho de Joiada, era o capitão da sua guarda pessoal. Os príncipes, filhos do soberano, eram seus assistentes. Vemos aqui por este texto bíblico que Davi tinha o seu governo, o seu reino, bem organizado. Ele tinha pessoas responsáveis em lugar-chave. Estamos lembrados que, até esta altura, de facto, a nação de Israel vivia com juízes, onde o assunto era mais centralizado numa só pessoa, sem que houvesse uma estrutura organizada para a nação de Israel. Davi aqui vai organizar a sua nação. Mas, ao mesmo tempo, é importante destacar que não só ele tem uma boa administração, como também ele era um homem justo. Ele dirigia com justiça a nação de Israel. Ele dirigia não só com justiça, mas também com equilíbrio. E isto é importante ser salientado, porque por vezes há pessoas que são extremamente justas, podemos dizer assim, quando olham para a lei e ficam naquilo que é legal, naquilo que é correto, o que está escrito, o contrato diz assim, mas não são capazes de ser flexíveis o suficiente para tomarem medidas equilibradas. E, infelizmente, já tenho visto, vezes demais, pessoas que são tremendamente legalistas, tremendamente agarradas à justiça legal, mas que não são equilibradas nas suas posturas. Não são pessoas sensíveis às necessidades dos outros. Não são pessoas que entendem, por um lado, a justiça, mas que, ao mesmo tempo, entendem a situação particular em que aquela pessoa se encontra. É necessário que as pessoas possam ser orientadas com justiça, mas também com equilíbrio, com equidade, como Davi fazia com o seu povo. E isto é duas características fundamentais para quem se quer tornar um bom líder. Não basta ser justo. Não basta ser uma pessoa agarrado às leis e levar as pessoas a cumprir o que está na lei. É preciso ser compreensivo, é preciso ser equilibrado, é preciso estender graça, esta palavra que talvez não é muito comum no nosso dia-a-dia, mas é necessário. E estender graça significa que a pessoa não recebe exatamente o que merece, mas recebe muito além daquilo que merecia. Ou seja, se uma pessoa praticou um ato errado, em consequência disso provavelmente mereceria um castigo severo. Mas em vez disso, nós damos então graça. Talvez desculpamos a situação, damos uma segunda oportunidade, damos talvez uma outra chance para que a pessoa possa se emendar. E isto é estender a graça. E é exatamente o que Deus fez connosco. Ou seja, nós não merecíamos o favor de Deus. Nós não merecíamos que Ele se dignasse a olhar para nós. Pois nós temos voltado, como humanidade, as costas a Deus. No entanto, Deus amou-nos de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Isto Ele fez sem que nós merecêssemos. Tendo nós de costas voltadas para Deus, Deus veio, tocou-nos no ombro e disse: olha, quero-me relacionar contigo e por isso eu dou o passo, eu sacrifico-me. Eu satisfaço a minha própria justiça. O facto de vocês se terem afastado de mim, o facto de vocês se terem me terem abandonado, terem pecado contra mim, eu pago o que é justo por esse vosso abandono. Eu pago o que é justo por esse vosso pecado. E aquilo que é justo é a morte do meu filho Jesus Cristo. É a entrega de Jesus por amor de vocês. E foi exatamente isto que Deus fez por si e por mim. Então o nosso Deus é um Deus justo por um lado, mas é um Deus equilibrado que olha e nos estende graça. Nos dá graça, estende esse favor imerecido. Nos dá amor quando nós merecíamos penalidade. Nos dá carinho quando nós merecíamos talvez ser punidos. E esta é a forma como Deus age para connosco. Davi aqui, de facto, ele era um rei grande. Ele governava a sua nação com justiça e com equidade, com equilíbrio. E isto é fundamental para cada um de nós, também que vive nas suas relações, ter este senso de justiça, fundamental, mas ter este senso de equilíbrio, de percepção das particularidades de cada um. Mas chegamos então ao capítulo 9 deste segundo livro de Samuel, onde encontramos talvez uma das histórias mais lindas aqui das Escrituras. E esta história revela a grandeza do rei Davi. Este capítulo 9 aqui narra a história de Mefibosete. Já mencionamos um pouco este homem aqui, este Mefibosete, que era neto de Saul e filho de Jonatas, e realmente é uma história que nos sensibiliza. Nós estamos lembrados que Saul tentou matar várias vezes a Davi. Ele procurou retirar-lhe a vida e perseguia a Davi por toda a nação de Israel. Saul não desejava mais nada do que a morte a Davi. E era habitual, naquela altura, quando um rei tomava posse, exterminar por completo todas as ameaças que ele considerava que poderiam pôr o seu trono em causa. E uma delas, como era óbvio, era exterminar os descendentes do rei que o tinha precedido. E aqui Mefibosete estaria em perigo, digamos assim, caso Davi não tivesse um coração como ele tinha na realidade, um coração justo e um coração equilibrado. Davi então é confrontado com esta situação. Aparece diante dele este homem, Mefibosete. Era filho então de Jonatas. A lei dizia que ele deveria ser morto. Era assim que as coisas funcionavam naquela época. Mas, no entanto, não é assim que Davi vai funcionar. Apesar de ser isso que a lei dizia, Davi era um rei que julgava com justiça, mas era um rei que julgava com equilíbrio. Vamos então olhar para o texto bíblico e ver o que é que acontece a este Mefibosete. Diz o texto bíblico assim no capítulo 9, verso 1. Um dia Davi começou inquirindo se haveria ainda alguém da família de Saul que estivesse em vida, pois queria-lhe fazer bem, tal como prometera ao príncipe Jonatas. Falaram-lhe então de um tal Ziba, que fora servo de Saul, e o rei mandou chamar. Chamas-te Ziba? Sim, senhor, sou eu próprio. Conheces alguém ainda que resta da família de Saul? Porque queria cumprir a promessa sagrada que fiz de ser bom para com essa pessoa. Ziba respondeu: há um filho de Jonatas que vive ainda e que é coxo. Onde é que ele mora? Perguntou o rei. Em Lo-debar, em casa de Maquir. Davi mandou buscar esse filho de Jonatas e neto de Saul, que se chamava Mefibosete, o qual, quando se aproximou do soberano, estava cheio de medo e saudou o rei, inclinando-se perante ele em sinal de uma profunda submissão. Mas Davi disse-lhe: não tenhas receio. Mandei vir-te para que possa fazer-te bem, de acordo com a promessa que fiz ao teu pai Jonatas. Devolver-te-ei todas as terras do teu avô e viverás aqui no meu palácio. Vemos aqui a ação de Davi. Este Mefibosete, por lei, deveria ser morto. Mas, ao mesmo tempo, Davi era um homem equilibrado, um homem que tinha, enfim, sentido de responsabilidade e um homem que valorizava a sua palavra. Ele tinha prometido a Jonatas que cuidaria dos seus descendentes. E ele não iria contrariar a sua promessa por causa da lei daquela época, por causa da lei que era vigente na sociedade. Davi tinha dado a sua palavra de honra e ele iria cumprir essa mesma palavra. Era importante que hoje em dia as pessoas pudessem valorizar mais a sua palavra de honra. É triste vivermos numa sociedade onde a palavra de honra já não serve de nada. Infelizmente já nem os contratos escritos hoje em dia servem de alguma coisa, mas é pena que as pessoas não sejam pessoas de palavra. pessoas que assumam os compromissos que estabeleceram, pessoas que são capazes de assumir até as consequências de terem dado a sua palavra. É importante podermos aprender com aqueles que ainda preservam este valor de serem pessoas de palavra, não serem pessoas, desculpem a expressão, mas troca tintas, pessoas que dizem hoje uma coisa e amanhã dizem outras. Eu sei que, infelizmente, os exemplos que vêm de cima nem sempre são os melhores. Às vezes nós assistimos nos órgãos de comunicação social pessoas de responsabilidade a dizerem hoje uma coisa e amanhã desmentem-se e afirmam outra coisa completamente diferente, como se nunca tivessem afirmado algo oposto àquilo que estão a afirmar naquele dia. E isto é triste, porque aquele exemplo prolifera depois pela sociedade. Navi, então, era um homem de palavra e ele vai cumprir aquilo que ele havia dito. Vai devolver as terras a este descendente de Saul. O texto no verso 8 diz: Mefibosete prostrou-se por terra na frente do monarca. Mas será possível que o rei, que se mostra assim tão bom para com quem não passa de um cão morto como eu? Exclamou ele. Davi mandou chamar Ziba, o servo de Saul, e disse-lhe: Dai ao neto do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e à sua família. Tu, teus filhos e servos deverão trabalhar nas terras para ele, para que a sua família tenha que comer. Mas quanto a ele próprio, viverá aqui comigo. Vemos mais uma vez que Davi realmente é um homem de palavra, um homem íntegro, um homem que manifesta este desejo de beneficiar até aqueles que legalmente deveriam ser punidos. O capítulo 9, ainda no verso 11, diz: Ziba, que tinha 15 filhos e 20 servos, replicou: Senhor, farei tudo o que mandastes. Daí em diante, Mefibosete passou a comer regularmente com o rei Davi, como se fosse um dos seus próprios filhos. Vemos aqui a generosidade de Davi, que, por um lado, estende este benefício a Mefibosete de, basicamente, ter os direitos de um herdeiro do trono. E realmente Davi era um homem justo, um homem que julgava com equilíbrio todas as causas. E manifesta mesmo a este homem, Mefibosete, este equilíbrio, este cuidado, dando-lhe o privilégio de ele estar à sua própria mesa, como se fosse um dos seus filhos. E isto Deus faz consigo também. Quando você se arrepende e entrega a sua vida a Deus, Deus dá-lhe esse privilégio de você ter um relacionamento com Deus como sendo um dos seus filhos. Esse é o desejo de Deus para si também. Nós hoje vamos ficar por aqui. No próximo programa nós continuaremos a olhar para a vida de Davi e a retirar exemplos para a nossa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o abençoe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.